DW. Jornal da Noite.
Saúda-vos António Cascais para mais um Jornal da Noite, edição de 30 de julho de 2019. Em destaque neste jornal, antigo mediador moçambicano Lourenço do Rosário comenta a lei da amnistia aprovada ontem pela Assembleia da República. Quais as condições para uma paz duradoura em Moçambique?
Primeiro, a criação de um clima de confiança e espírito de reconciliação e ter sentido de Estado. Portanto, esses três fatores são fundamentais.
Hoje, neste Dia Internacional contra o Tráfico de Seres Humanos, perguntamos se as autoridades de Moçambique têm atuado de forma eficaz contra o fenómeno. E ainda neste jornal, vamos a Marrocos, onde o rei Mohamed VI celebra 20 anos no poder. Fique connosco ao longo dos próximos 20 minutos. Iniciamos a emissão em Moçambique, onde o Parlamento aprovou ontem uma lei da amnistia no âmbito dos esforços para o estabelecimento de uma paz definitiva para o país. Falamos a propósito com o académico e antigo mediador no conflito, Lourenço do Rosário, a quem perguntamos se ele acredita que estamos finalmente perante o fim da tensão política em Moçambique.
Sabe que em 2014 passamos exatamente por estas situações em vésperas de eleição. Foi aprovada a lei eleitoral na Assembleia da República, foi criada a Emochim para desarmamento e enquadramento dos guerrilheiros da RUNAM e foi assinado o acordo de cessação de hostilidades políticas e aprovada a lei da amnistia. E logo a seguir houve as eleições e entramos de novo em crise pós-eleitoral. Hoje o discurso político tem privilegiado o conceito de paz efetiva. Moçambique nunca conheceu uma paz efetiva desde o Acordo Geral de Paz, porque zonas de conflitualidade existem constantemente.
O que é que realmente falhou ou tem estado a falhar em todos estes processos?
Primeiro, a criação de um clima de confiança e espírito de reconciliação e ter sentido de Estado. Portanto, esses três fatores são fundamentais. Se criar um clima de confiança, não pensar que o outro está a fazer batota e, finalmente, reconciliação, aceitar aquele que pensa diferente como sendo útil para o processo de desenvolvimento do país, eu penso que essas coisas acabam por esbater.
Não basta só ter uma lei de amnistia, é preciso confiança. É isto que quer dizer?
A lei não quer dizer nada. Esses instrumentos da Assembleia da República, agora foi revisão constitucional, descentralização. Outra vez foi lei eleitoral, com autoridade nos órgãos eleitorais, o CNE, o Estado, e a amnistia também foi aprovada em Assembleia da República. Isso não deu em nada. Por exemplo, a RUNAM estar na CNE não criou confiança suficiente para que não houvesse conflito pós-eleitoral.
Iniciou ontem o processo de reintegração e desmobilização dos homens da RUNAM. O que é que se pode esperar deste processo?
Que esta contestação à presidência do Sulf Mamad for real, então as coisas que já estão examinadas à partida. Se não for real, for insignificante essa contestação, podemos ter alguns ganhos. Mas é muito difícil a gente falar em paz efetiva no país sem que estas coisas todas sejam resolvidas.
Faz-se de tudo para que o país vá às eleições de 15 de outubro, com a RUNAM desmilitarizada. Acredita que isto é possível, tendo em conta os timings?
Bom, a primeira questão é exatamente acreditar que vamos ter uma RUNAM não militarizada, porque o processo que começou está a ser realizado entre o governo e o Sulf Mamad, mais ou menos fragilizado, porque tem uma parte dos militares da RUNAM a contestá-lo. Esse é um aspecto importante que não deve ser ignorado. Há uma coisa que me parece importante, a ausência de Afonso de Acama como um sujeito fundamental na condução deste processo, traz-nos uma incógnita em termos de gestão do conflito pós-eleitoral. Outra coisa é saber quem serão os atores se houver conflitos. Temos o problema de Gaza, o recenseamento eleitoral. Há vários problemas aqui no ar que nós não podemos ignorar por as situações pós-eleitorais.
Ao fim de todo este processo, acredita que vamos ter uma RUNAM completamente desmilitarizada?
O problema principal é um problema político, porque a RUNAM, além de reivindicar paridade na chefia das forças de defesa, reivindica a entrada na CIS. Ora, este é um setor muito sensível. Não sei se é fácil, porque não se tem falado nisso. Se esta questão política servir de carta de garantia para a entrega das armas, temos um problema. Se isto for resolvido, naturalmente, as armas vão ser entregues normalmente.
Palavras do académico moçambicano Lourenço do Rosário, entrevistado por Amós Zacarias. E a nossa pergunta do dia é a seguinte. Concorda com Lourenço do Rosário, antigo mediador da RENAMO, entre a RENAMO e o governo de Moçambique, quando ele afirma que, para que a tensão política acabe definitivamente, é preciso que haja confiança, reconciliação e espírito de Estado? Guilherme Correia da Silva traz-nos as primeiras reações dos nossos usuários e ouvintes à nossa pergunta do dia. Boa noite, Guilherme.
Olá, boa noite. António em Maputo diz no WhatsApp que sim, que concorda, tem que haver confiança em ambas as partes. João Dinhambando escreve que concorda com o analista Lourenço do Rosário, porque, na verdade, depois da reconciliação, deve-se devolver o sossego dos moçambicanos, neste caso, a paz. Do lado do governo, Frelimo deve abster-se de meter a mão para a fraude que beneficia o mesmo. É o que comenta este nosso seguidor. E Jerónimo Paulino, que nos escreve de Maputo, Moçambique, diz que, na sua opinião, não basta que essa lei tenha sido aprovada, pois o que é crucial é ela ser implementada na sua totalidade. Não esqueçamos que estamos a caminho de eleições e isso pode ser uma forma de fazer-se passar a imagem de que Nhusi é bom presidente, ou melhor, que esse é o governo melhor. Mas não se enganem na Frelimo, diz Jerónimo Paulino, apenas fazem mudanças de cosmética, mas a cabeça é uma, todos nós sabemos. É o que escreve este seguidor via WhatsApp. Mais comentários mais à frente.
E quero deixar a dica a todos os nossos ouvintes. Nesta altura do campeonato ainda vai a tempo para enviar o seu comentário.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Cabo Verde, a Embaixada Norte-Americana na praia emitiu um alerta de segurança após o ataque contra o autarca da capital. A Embaixada refere-se ao ataque sofrido na segunda-feira pelo presidente da Câmara da Praia, Oscar Santos, adiantando que a polícia cabo-verdiana está neste momento a investigar o incidente. Recorde-se que o presidente da Câmara Municipal da Praia foi baleado nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, quando estaria a chegar ao ginásio que frequenta na zona do Palmarejo. O autarca terá sido atacado pelas costas e atingido com um único tiro por encapuzados que fugiram do local e foi socorrido por funcionários do ginásio antes de ser transportado para o Hospital Agostinho Neto, não havendo perigo de vida. O motivo é desconhecido e nenhum suspeito foi ainda detido. Na Guiné-Bissau, o presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, afirmou que a decisão de se candidatar à presidência do país é irreversível e que o líder do PAIGC sabe muito bem da sua intenção de avançar para as presidenciais de novembro. Note-se que Domingos Simões Pereira rejeitou apoiar, desde logo, Cipriano Kassamá, remetendo para as primárias a realizar a decisão sobre quem será o escolhido do PAIGC para as eleições de 24 de novembro. Entretanto, também outros candidatos às eleições presidenciais de 24 de novembro intensificam pedidos de apoios. Fonte da Assembleia do Partido APU-PDGB disse que o ex-primeiro-ministro guineense Carlos Gomes Júnior, apelidado de Cadogo, endereçou uma carta ao partido solicitando apoio enquanto candidato independente. Carlos Gomes Júnior, primeiro líder político guineense a anunciar a sua candidatura às presidenciais de novembro próximo, terá feito o mesmo pedido de apoio aos 6 partidos com assento parlamentar. Em Moçambique, soube-se hoje que uma missão pré-eleitoral da União Africana vai chegar ao país até sexta-feira para avaliar os preparativos para as eleições presidenciais, legislativas e provinciais de outubro próximo. A missão da avaliação pré-eleitoral foi aprovada pelo presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, na sequência de um convite das autoridades moçambicanas à organização para que seja um dos observadores internacionais das próximas eleições do país, marcadas para 15 de outubro. E em Angola, o presidente da República, João Lourenço, apelou hoje a um aumento do investimento, sobretudo privado, para combater o desemprego que atinge mais de um quarto da população angolana. João Lourenço, que discursava na abertura do Fórum Empresarial Nacional, reconheceu um aumento dos níveis de desemprego que atribuiu à recessão económica registada nos últimos anos no país.
DW Deutsche Welle.
Hoje celebra-se o Dia Internacional contra o Tráfico de Seres Humanos. Na província moçambicana de Nampula, familiares de pessoas traficadas apontam a fraca ação de responsabilização aliada à corrupção como um dos fatores mais preocupantes no combate ao fenómeno. Sitoilo Cheque com mais detalhes a partir de Nampula.
A província de Nampula nos últimos anos tem sido apontada como corredor do tráfico de seres humanos a nível da região norte de Moçambique em particular e do país em geral. O aumento dos casos passou a ser registrado desde finais de 2014 com a perseguição, rapto e tráfico de albinos. Maurício Carlitos reside na cidade de Nampula e desde setembro de 2015 vive consternado. A sua irmã mais nova foi esquartejada e teve os órgãos retirados no distrito de Malema por um indivíduo que mais tarde foi neutralizado pelas autoridades policiais.
Ela estava a dormir e o marido estava ausente. Ali vieram aqueles bandidos pela noite, quase 0 horas. Então levaram aquela minha irmã e levaram para uma mata. Fizeram o que ele queria, né? Levaram o órgão.
O suposto traficante capturado, segundo Maurício, estranhamente foi julgado e posto em liberdade numa situação pouco transparente.
Ele já foi julgado, então não sei como que foi julgado, porque sei que a pessoa que faz esse ato tem que cumprir até 15 anos ou até 20 anos, mas aquele não fez. Se não me engano, ele acho que cumpriu 2 meses, 3 meses.
O tráfico de seres humanos preocupa as organizações religiosas. Uma delas é a Associação Um Grito pela Vida, fundada há 3 anos em Nampula, pertencente à Igreja Católica. A missionária angolana, Eva Ribeiro, é membro desta organização.
Formamos esse grupo porque nos últimos anos temos nos deparado com várias situações de desaparecimento de crianças e desaparecimento de albinos e muitos outros casos dessa natureza. Então, nós temos como inquietação ajudar as populações a prevenirem-se contra esses males que estão a assolar a cidade de Nampula. Assim, nós colaboramos com as populações, fazemos pequenas palestras e trabalhamos com as crianças também, passamos a informação sobre o tráfico.
Entretanto, a Procuradoria Provincial de Nampula fez saber que brevemente serão julgados os 2 e únicos casos registados de tráfico de seres humanos ocorridos este ano, uma vez que a instrução dos processos já foi concluída e também já há detidos. O procurador-chefe da província de Nampula, Nazim Moussa, em entrevista à DW, não falou sobre os anos anteriores, mas garantiu ações com vista a evitar o aumento dos casos. Contudo, reconheceu haver um desajuste na lei sobre o tráfico de pessoas no país.
A nossa lei que regula a questão do tráfico de pessoas desde 2008. Há situações que hoje ocorrem, por exemplo, têm a ver com questões de tráfico, exploração em termos de mendicidade e outras que a lei não cobre. E nós achamos também que há uma necessidade de essas novas situações serem tratadas do ponto de vista legal.
Sitoy Lucek, DW, Nampula.
DW, Jornal da Noite, vamos a Marrocos, onde o rei Mohamed VI governa há precisamente 20 anos. O monarca deu ao país mais liberdade política e também iniciou um processo de modernização social, dizem os seus apoiantes, mas também há vozes críticas. Um retrato de Kirsten Knipp, adaptado por Madalena Sampaio.
Mohamed VI subiu ao trono a 30 de julho de 1999, uma semana depois da morte do pai Hassan V, e logo no primeiro discurso distanciou-se do legado político do pai. Pelo menos esteticamente, o filho mais velho de Hassan adotou as tradições e as cerimónias da monarquia marroquina. Politicamente, no entanto, a monarquia depende inteiramente das exigências do presente. Mas os reis marroquinos sempre souberam adaptar-se aos tempos, lembra em entrevista à DW o jornalista marroquino Ali Anousla.
Em todos os temas e discussões que dividiram fortemente a opinião pública em Marrocos, a monarquia sempre escolheu um dos lados, o que lhe permitiu fazer o equilíbrio entre tradição e modernidade, mas sem decidir realmente. Acima de tudo, estão preocupados em manter o status quo.
Preservação do status quo.
Em 20 anos de reinado, Mohamed VI modernizou o país em várias áreas. E no estrangeiro gosta de apresentar Marrocos como um Estado cosmopolita, lembra a investigadora alemã Sonja Agassi, estudiosa do Islão.
Por um lado, pode dizer-se que o país já não é governado com uma mão tão dura como nos anos 60, 70 e 80. E também já não há violações dos direitos humanos como as que existiam antes. No entanto, também as observamos no reinado de Mohammed VI, por exemplo, contra jornalistas que estão presos por expressarem as suas opiniões. A arbitrariedade jurídica já não tem a proporção que tinha na época de Hassan II, mas também não melhorou tanto quanto se desejava com Mohammed VI.
Mohammed VI criou uma comissão de verdade em 2004 para esclarecer as violações dos direitos humanos cometidas durante o reinado do pai. Mas os resultados desiludiram muitas pessoas porque os responsáveis pelas violações dos direitos humanos não foram responsabilizados, lembra o jornalista marroquino Ali Anousla.
O rei Mohammed VI pode até ser mais liberal do que o pai, mas ele governa como um monarca tradicional que, tal como o pai, se agarra aos rituais.
Como seu pai.
No entanto, isso não impede o rei de modernizar o país. Mohammed VI lançou a nova Lei da Família, em vigor desde 2004, e que fortaleceu o papel das mulheres, que agora já podem decidir sobre a dissolução do casamento, por exemplo. Mas também não faltam pessoas desiludidas em Marrocos, uma sociedade dividida, segundo a investigadora Sonja Agassi.
Na última década, o poder de compra dos mais pobres caiu de forma acentuada. O país está dividido. Por um lado, tem uma população muito urbana, e por outro, ainda há áreas rurais pouco desenvolvidas, onde os jovens, por vezes, têm de caminhar 5 horas para chegar à escola.
Madalena Sampaio, DW, Voz da Alemanha.
DW, notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a República Democrática do Congo, onde o partido do presidente Félix Tshisekedi e a coligação opositora, liderada pelo seu antecessor Joseph Kabila, formalizaram um acordo político visando a formação do governo 7 meses após as eleições. Na Tanzânia, o jornalista de investigação Henrique Kabendera foi detido na segunda-feira por 6 alegados polícias em sua casa, na capital do país. Anunciaram hoje a sua mulher e o Comitê para a Proteção dos Jornalistas CPJ. E na Alemanha, a polícia informou nesta terça-feira que o homem, nascido na Eritreia, detido em Frankfurt por matar um menino ao empurrá-lo na frente de um comboio de alta velocidade, na estação principal da cidade, estava a ser procurado desde a semana passada na Suíça.
DW, Espaço do Ouvinte.
A pergunta do dia era sobre a lei da amnistia em Moçambique, Guilherme.
E até recebemos mais comentários. Guilherme da Matola diz que está de acordo com o Dr. Lourenço do Rosário porque a paz foi uma conquista muito difícil para o povo moçambicano e a Redamo também fez parte dessa conquista. Então, não se pode admitir que toda vez que houver desentendimento, a Renamo ameaça essa conquista que é de todos. Guilherme escreve ainda que os moçambicanos estão ávidos em ver o país a crescer e ter uma oposição que desafie Frelimo com as armas certas. O povo quer uma oposição capaz de ser alternativa de governação e que tenha uma agenda que mobilize as pessoas a ir votar, comenta este seguidor. David Citol, de Manica, escreve no WhatsApp que, numa análise mais profunda, qualquer luta ou conflito para que se chegue a um consenso é preciso que os envolvidos tenham confiança uns nos outros e a honestidade dos envolvidos é uma carta fundamental para uma paz definitiva. E no Facebook, Sádio Senha Candé diz que está totalmente de acordo com o mediador, mas também é preciso o amor à pátria, o amor ao companheiro, o respeito pelas normas da convivência e ambas as partes devem colocar os interesses do país acima dos interesses partidários e pessoais, escreve Sádio Senha Candé. Por fim, outro internauta que nos escreve Maputo diz que deve haver uma confiança baseada em factos e atitudes, não uma confiança cega que a realidade prova o contrário. Sem confiança e boa vontade de ambas as partes, principalmente da parte do governo, ainda viveremos sobre o espectro da guerra. É o que comenta este seguidor no Facebook.
E é com grande gratidão que registamos a sua participação neste nosso fórum da DW, que é também seu. Muito obrigado a todos. Despede-se António Cascais, em nome de todos os colegas de redação.